Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, muito bem-vindo. Edição de terça-feira do Paraná em Rede. Hoje é dia 5 de março de 2019, dia de carnaval. E aqui a gente fala sobre saúde. A dengue no Paraná cresce e continua entre as preocupações das autoridades. A febre amarela também é foco das ações de combate ao Aedes aegypti. E o Paraná em Rede traz uma entrevista com o secretário da Saúde, Beto Preto, que renunciou à prefeitura de Apucarana para assumir o trabalho na equipe de Ratinho Júnior. Fique por aqui, o Paraná em Rede, edição de Carnaval, está começando. O Paraná em Rede hoje recebe o secretário da Saúde, Beto Preto, que é médico e era prefeito da cidade de Apucarana. Era, deixou o cargo mesmo oficialmente, secretário, vai se dedicar à secretaria agora?
Primeiramente, cumprimentar a rede AERP de notícias, todas as emissoras que repercutem o programa, e agradecer a você, Lígia, pelo convite. Exatamente, dia 22 nós abrimos mão da prefeitura, do mandato, e a partir de segunda-feira 25, nomeado oficialmente pelo governador Ratinho Júnior, estamos à disposição 100% do tempo aqui na Secretaria de Estado da Saúde, na Rua Piquiri 170, trabalhando o planejamento estratégico das ações da saúde para os 4 anos, a pedido do governador, e também envolvendo a nossa equipe, que já começa a trabalhar nesse sentido. É um trabalho muito árduo, temos muitas questões financeiras para serem resolvidas. O quadro é um pouco, eu diria, turbulento, mas estamos trabalhando nisso, estamos estudando medidas a serem adotadas para colocar as contas em dia e trabalhando, já prevendo aí a realização da Conferência Estadual de Saúde agora no início do ano. As conferências municipais em todos os municípios do Paraná já estão acontecendo, 21 já foram, faltam os municípios restantes. Então é um trabalho, eu diria, extensivo, porque atinge a todos, mas tenho certeza que o momento de mudança que o Paraná solicitava deu o resultado nas urnas na eleição de outubro do ano passado. 2/3 dos votos válidos elegeram Ratinho Júnior no primeiro turno. Então, por isso, necessidade de agora apresentar propostas efetivas que cheguem lá no cidadão usuário do SUS, lá na base, nos municípios, realmente próximo das pessoas. E por isso, a necessidade de trabalhar em conjunto com os prefeitos, com as prefeituras, com os secretários e secretárias municipais de saúde, para tentar realmente fazer a mobilização social a favor da construção do Sistema Único de Saúde, que é uma obra que nunca será completada. Ela vai sendo construída passo a passo, lentamente, e por isso a necessidade de mobilizar as pessoas a favor desta política pública.
Claro, isso já é um planejamento necessário, que foi feito, inclusive, no plano de governo, né, dessa necessidade de reestruturação e de um olhar. O senhor participou do plano de governo, como o senhor falou, e agora, então, se dedica a implementar tudo isso.
Exato. Abri mão da Prefeitura de Apucarana para estar junto, atendendo o convite do governador Ratinho Júnior, da sua equipe, e implementar essas mudanças. Regionalização em saúde, aumento da participação do governo do estado nas ações empreendidas pelos consórcios intermunicipais de saúde nas 22 micro-regiões de saúde do estado. Temos outras políticas públicas que devem ser implementadas, mas essa questão da regionalização diz respeito ao transporte de pessoas, pacientes, ao transporte de paranaenses que às vezes poderiam ter o seu serviço de saúde complementado próximo da sua casa e de repente tem que viajar a Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, para buscar este serviço. É na área da oncologia, é na área da cirurgia pediátrica, e poderíamos aqui desfiar um rosário de situações onde as pessoas mais viajam do que, aliás, viajam para ter que buscar o atendimento em saúde. Nós estamos num estado que moderadamente tem serviços dispersos por todo o estado. Temos que articular essas redes para atender melhor o cidadão paranaense.
Certo, a pergunta era mais para embasar também, porque o senhor foi prefeito ali de Apucarana, né? Tem uma base eleitoral lá também, agora o senhor já explicou, então, né, que vai dar essa atenção a todo o estado.
Sim,
necessariamente, né?
É, estamos preparando aí, vem um novo plano estadual de saúde para os próximos 5 anos, o programa de regionalização integrado, que é esse trabalho de regionalização que vai ser feito a várias mãos, que vai ser uma discussão aí de origem e destino dos pacientes, é um dos documentos obrigatórios do SUS. Essa relação com todas as entidades que compõem aí, por exemplo, os conselhos de saúde, entidades de trabalhadores, de prestadores, de usuários do sistema. Nós vamos nos relacionar com todos, dialogar com todos, franquear a possibilidade do diálogo. Saúde também, como eu disse, sobre o sistema único, eu digo também sobre essa questão da saúde das pessoas. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. E temos que ter uma rede que consiga lhe acolher, consiga lhe demonstrar que vai tentar resolver a sua situação. Senão começa o paciente, o cidadão, ficar aí jogado para lá, para cá e sem resolver a sua situação de saúde.
É uma necessidade. Secretário, tem dois pontos hoje mais latentes no Paraná que eu gostaria de conversar com o senhor, até para um apelo, né, para a população paranaense, que de ciclos em ciclos temos preocupação com dengue e agora com febre amarela. Vamos nos ater à dengue primeiramente, porque
correto,
é um assunto que o Paraná vem enfrentando há muito tempo e que depende não só da autoridade pública, mas de uma participação popular.
Exato. Dengue, o combate à dengue, ele exige o cuidado de todos, a atenção de todos. Às vezes você tem o seu quintal de casa limpo, bonito, e tem lá uma planta bonita, com uma folha larga, que quando chove aquela folha acaba acumulando água. Essa folha, ao longo do tempo, pode servir de criadouro para as larvas e depois para o mosquito Aedes aegypti. Então, assim, a atenção e o cuidado e a mobilização das pessoas a favor do combate da dengue passa por todos. Não é apenas a presença ou não da prefeitura municipal aí da sua cidade fazendo o trabalho com os agentes de combate às endemias que vai resolver. Nós estamos passando um ciclo interessante. Houve mudança climática. Essa mudança climática causou um recuo da incidência de casos ao longo dos últimos 2 anos. Então hoje nós temos no Paraná praticamente o mesmo número de casos do ano passado neste mesmo período. E nós estamos no pico do verão, né? Terminando o verão, quase no outono. Já registramos em épocas muito anteriores números muito mais expressivos. Porém, hoje nós ficamos aí na casa de 12 mil notificações, um pouco mais de 500 casos confirmados. Alguns municípios chamando mais atenção, como é o caso de Itambé, Moreira Salles, Uraí e Lupionópolis, Norte do Paraná. A região sul de Londrina também é um foco num bairro específico, porém moderadamente controlado. Isso chama atenção, porque em Uraí há uma desconfiança que nós possamos começar a ter alguns casos de dengue tipo 2, que já chama mais a atenção ainda, essa migração do tipo de dengue, do dengue clássica para dengue tipo 2. Então tudo isso nós temos que cuidar. Mesmo que seja com menor frequência, menor quantidade de casos confirmados, não há a mínima possibilidade de deixar de ter o cuidado. Por isso é importante falar no rádio. Rádio, você leva a informação, repete a informação e no final da sua fala você ainda consegue reiterar isso, levando lá no cidadão que está no trabalho, está na escola, está indo para a igreja, está ouvindo o rádio e está entendendo que tem que cuidar do quintal de casa, tem que virar a combuquinha de água do cachorro para não deixar ser ali o reservatório de água para virar criadouro de mosquito.
Sim.
O mosquito da dengue, ele adora água limpa e água fresca. Então, esses cuidados as pessoas têm que ter. E nós estamos repetindo isso. Quem é da saúde repete. A própria imprensa repete muito isso.
Sim.
Mas às vezes as pessoas não conseguem.
Às vezes se habitua a ouvir e não
exatamente
prestar atenção mais.
Então,
secretário,
é importante falar sobre isso. Nós estamos passando por uma retração de casos, alterações climáticas. Porém, se não houver um trabalho constante, uma coisa quase que criar um hábito de limpeza disso, nós podemos logo, logo ser expostos. Como é o caso deste bairro que eu falei, Zona Sul de Londrina. Um bairro apenas teve um grande número de casos.
Sim.
O trabalho está sendo feito. Prefeitura de Londrina envolvida, as equipes da Secretaria Estadual de Saúde também envolvidas. Fizemos um fumacê, foi repetido o fumacê. Vai dar certo, vai diminuir, mas o cuidado tem que ser, não pode ser deixado de lá, tem que ser colocado como um hábito de vida.
As condições climáticas aí do verão favorecem essa proliferação do mosquito nesse ciclo, secretário, mas de forma permanente, o que é que a gente pode fazer? Eu não sei se a partir das questões ambientais, essa eliminação do mosquito, esse criador, porque ele vive, né, 300 dias lá sem água, depois ele vive de novo e volta a transmitir a doença.
E além da dengue, também ele é um transmissor da chikungunya, da Zika, apesar de não termos quase nenhum caso no Paraná sobre isso, mas também preocupa, né? Tivemos casos de Zika lá em Pernambuco que até hoje tem repercussão. Então, os cuidados têm que ser perenes, Lígia. Tem que ser tomados, tem que ser repetidos. As pessoas têm que acordar, escovar o dente, se preparar para o trabalho. E uma vez ou duas por semana tem que dar uma olhada no seu quintal. Ah, mas o quintal está limpo. Às vezes é a calha que está cheia de folha e está parando água. Para ter o jogo de ganha-ganha contra a dengue, nós temos que pensar em todas as possibilidades de uma água limpa parada na sombra. Esse é o melhor clima para a criação de mosquitos e o pior para o ser humano que está ali por perto.
Claro. E o senhor falou aí da dengue tipo 2?
Exato. É uma variação da dengue.
Né? A pessoa que já pegou anteriormente pode pegar novamente.
Pode. E é essa a questão, porque a imunidade não está assegurada. E tem também a dengue hemorrágica, que é uma outra modalidade. Então a dengue, de um modo geral, na sua grande e extensiva maioria, ela é uma doença que é difícil de passar. As pessoas que já tiveram dengue sabem disso, muito dolorosa, mas ela passa até quando começam a chegar as complicações. Dengue hemorrágica, dengue tipo 2, pode
e
entrar.
Aí, os casos
exatamente,
mais graves
são casos
levar
mais
óbito
graves.
Também,
exatamente,
né, secretário? Exatamente. Aí que está a preocupação
necessidade
ainda maior.
Necessidade da prevenção.
Isso. Intervalo e já voltamos, continuando esta conversa com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.
O Paraná em Rede volta já